Vocês estão bem, meus queridos? Hoje o Senhor me chamou para trazer uma palavra aqui. Em nome de Jesus. Obrigado, Rô. Na correria, está aí presente. Glória a Deus a cada um que está aqui nessa noite. Que o Senhor possa falar profundamente aos corações de vocês. Amém? Abra aí a sua Bíblia em João 15, 5. Se você não trouxe Bíblia, acompanha conosco aqui no telão. Amém? João 15, 5 diz assim: Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida diante de Ti, Senhor. E Te peço que Teu Espírito Santo venha sobre mim, Senhor. Que não saia nada do meu eu, nada que seja a do meu autoconhecimento, Senhor, mas que Teu Espírito me conduza nessa noite. Que Teu Espírito fale com Teu povo. Que só, o Senhor só use a minha boca, Pai, para falar aquilo que o Senhor já derramou sobre mim, Senhor, em nome de Jesus. Que eu venha me diminuir nessa noite, Senhor, para que o Senhor cresça. Em nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, o nome dessa palavra é Enxertados e Permanentes. Essa palavra já tem um tempinho que está no meu coração, bastante tempo. Vamos dizer assim, não a palavra, não esses versículos, né, exatamente. Eu sempre lia e relia e relia, e o Senhor sempre vinha falando comigo. E no domingo até a pastora falou um pouco sobre poda, sobre João 15. E no final do culto eu mandei uma mensagem para ela: quase que eu jogo minha garrafinha de água em você, porque você quase me quebra. Ela falou: filhão, a palavra tem de Gênesis a Apocalipse. Da forma que o Senhor falou comigo, Ele não vai falar com você, pode ter certeza. E é real. O Senhor fala de várias formas. Ó, louco. Essa é minha amiga Andressa. Obrigado, Deus abençoe. Não é refrigerante não, né? Não? Então, vamos lá. Essa questão de enxerto é algo que minha avó fazia muito, que minha avó gostava muito de mexer com plantas, né? E eu era bem pequeno, e eu via ela fazendo aqueles negócios, e eu ficava: meu, o que deve ser isso, né? E quem sabe, alguém sabe o que é enxerto aqui? Em plantas, alguém sabe? Não sabe o que é? Vou falar aqui, eu busquei no Google lá, mas eu vou tentar te explicar de uma forma natural e espiritual. É a operação que se caracteriza pela inserção de um broto ou ramo de um vegetal em outro vegetal, para que se desenvolva como na planta que o originou. Amém? Então eu olhava ali a minha avó fazendo aquele trabalho na planta e ficava impressionado. Eu falava: meu, para que serve isso, né? Para que ela pega um galho de uma outra planta e coloca nessa outra? E ela fazia mais esses enxertos em roseiras. Então ela pegava, né, o enxerto, uma rosa vermelha, e enxertava na branca. E aquela roseira, a partir daquele momento, ela começava a produzir, do processo de enxerto, rosas brancas e vermelhas, né? Então eu ficava olhando ali com muita atenção, sem entender muita coisa. E ela naquele trabalho ali, corta. Porque o corte da enxertia, ele tem que ser em V. E Deus falou comigo: tem que ser em V porque vai gerar vida. Eu falei: que interessante, Senhor. Né? Então você corta em V, encaixa um ramo no outro e tem todo um cuidado. Você isola ali com um filme e vai tratando, cuidando. Né? E o Senhor falou: eu vou te mostrar a forma espiritual do que é o enxerto. E hoje o Senhor vai fazer isso com a gente, amém? Nós vamos ficar praticamente, eu não vou me alongar muito, né, na palavra, eu vou entregar o que o Senhor me entregou para vocês. Nós vamos ficar em João 15, nós vamos ler do versículo 1 até o 8, né? Então, João 15, 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Esse versículo, ele nos mostra quem que plantou a videira, que é Jesus. Quem plantou a videira foi Deus. Então, Deus é o agricultor, é aquele que plantou, aquele que cuida. Deus é aquele que protege, que rega o seu plantio, e Jesus é a videira. E nós fomos enxertados nessa videira, que é Jesus. Nós somos os galhos, os ramos. E Jesus é aquele que nos dá o alimento, né? Porque a enxertia, você pega um galho que está, vamos dizer, sem produzir nada, que somos eu e você, amém? Nós não produzíamos nada sem conhecer Jesus. Nós somos enxertados nessa videira. Somos colocados nessa videira. Amém? E nós somos chamados para produzir frutos. Porque somos chamados para produzir frutos, por isso somos enxertados em Jesus. Mateus 7,20 diz assim: portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos? E eu e você vamos ser identificados por aquilo que geramos, pelos frutos que geramos e que produzimos. E a partir do momento que entendemos aonde estamos enxertados e quem nos alimenta, o Senhor já deixa para nós aqui as primeiras características de um bom fruto. Amém? Por que as primeiras características de um bom fruto? Porque nós éramos um fruto que não tinha uma boa semente, né? A gente não conhecia Jesus. E como eu era um fruto que eu era impaciente, não tinha mansidão, não sorria, não tinha bondade no coração. E quando o Senhor nos enxerta nessa videira, e a gente começa a virar um fruto ali, essa característica ele já imprime em nós. E a partir do momento que a gente vai caminhando, a gente vai entendendo o que, que ele quer gerar através desses frutos. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém? Pensa num cara aqui que não tinha nenhum desses, dessas sementes dentro do meu fruto, porque aqui é o fruto do Espírito, não são os frutos, é as características que tem dentro do fruto. Então, o Senhor foi me lapidando ali, através do enxerto, e foi: filhão, você tem que tirar isso aqui, a maldade, transforma em bondade. Tem que sorrir, que eu era um cara difícil de sorrir. Tá ali a minha gata, que eu sempre cito ela, era difícil de sorrir. Não tinha, era totalmente antissocial. E a partir do momento que o Senhor nos enxerta nessa videira, ele já não coloca nessas características em nós. E foi dessa forma que eu cheguei em Jesus. Não produzia nada, produzia só coisas ruins. E o Senhor falou: a partir desse momento você vai permitir que eu lance essas sementes em você. Amém? Queridos, tem uma distância muito grande a partir do momento que entendemos onde foi enxertado na videira e começar a viver isso. Porque muitas vezes a gente fala que está na igreja e tal, e vem um culto ou outro, né, fala que está em Cristo, mas falar que está em Cristo e viver Cristo é diferente. Porque nós não temos como falar que somos de Jesus e não produzir as características da árvore onde fomos enxertados. E esse versículo que acabamos de ler já deixa bem explicado quais são as primeiras características de um bom fruto. Amém? Quais são as características de um bom fruto? Então, qual que é o primeiro passo que a gente tem que dar? É permitir que esse fruto seja gerado em nós, de amor, paz, paciência, principalmente, num dia como esse de quinta-feira, né, que a gente às vezes está aí com compromisso com o Senhor, parece que tudo vai dar errado, a gente perde a paz, perde a paciência, e a gente tem que entender o lado espiritual disso tudo também, porque muitas vezes a gente desconta em quem não tem nada a ver, né? Muitas vezes eu me desentendo com a minha esposa e não entendo como que está sendo a semana, o que tem que fazer a semana, o que o Senhor me chamou para fazer a mais naquela semana, né? Fora daquilo que a gente já faz. Então a gente tem que ficar com a mente e o coração ligados nisso. Amém? Essa palavra de enxerto, o Senhor falou comigo especificamente sobre como que nós estamos com Jesus. Por receber tudo o que Ele tem nos dado através de nós estarmos nele. E até aqui o Senhor está falando: você está na árvore, você está enxertado, você está em Jesus. E nós muitas vezes não entendemos isso. Então agora nós vamos entender o que é permanecer nesse processo. O que é permanecer enxertados em Jesus. Você está preparado para entender isso? Amém? Em nome de Jesus. Continuando aqui, João 15:2: todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Amém? Essa é um dos versículos que eu ficava: Senhor, o que o Senhor quer falar aqui comigo? Aqui nessa passagem, entenda aqui, ó: todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Aqui o Senhor está falando de dois cortes. A poda não deixa de ser um corte. Amém? E o primeiro corte aqui, se você percebeu aqui, prestou atenção, é um corte definitivo. É um corte daquele que recusa e rejeita o lugar que foi enxertado. Porque pode acontecer isso na enxertia. Você coloca o galho lá, tem todo o processo de cuidado, e ele recusa a enxertia. E só se pode fazer enxerto em duas árvores da mesma espécie, né? Que é da mesma família, vamos dizer assim. Frutas cítricas, limão, mexerica, laranja, tá certo. Roseiras, uma rosa com a outra. Não pode ser uma planta para você pegar uma ameixa e enxertar na laranja. Não vai dar certo. Tem que ser da mesma espécie. Por isso que nós somos enxertados em Jesus. Amém? O primeiro corte, ele é definitivo. E aquele que recusa e que rejeita o lugar que foi enxertado é o corte daquele que abandona Jesus. Abandona o seu cuidado, abandona os seus propósitos, abandona tudo que ele tem e fez na presença dele. É aquele que não quer saber mais de nada, não quer produzir mais nada. Só quer ficar ocupando um lugar ali na videira. E o Senhor não quer pessoas assim. O Senhor quer pessoas que produzam, porque nós somos enxertados numa árvore frutífera. Você pode olhar assim na rua e falar assim: mas tem tanta árvore, Vitão, por aqui. Mas tem árvores que são frutíferas e árvores que não geram fruto. Mas toda árvore, ela tem o seu propósito para estar ali, para purificar o ar, né? E a árvore que nós fomos enxertados é para dar fruto. Amém? E nós temos a poda, e ela não deixa de ser um corte. Pois esse corte é muitas vezes dolorido, muitas vezes é necessário. E o que essa poda gera em nós? Ela vem gerar em nós uma limpeza. E muitas vezes a gente, em rebeldia, a gente não entende quando um líder, um pastor ou alguém da família vem falar para você: tira isso da sua vida, tira isso de você, limpa isso. E você fala: não, deixa eu crescer assim. Mas é necessário a gente permitir a poda do Senhor, a correção do Senhor, que a poda é uma correção, para a gente entender que a gente é totalmente dependente dEle. Amém? E trazendo para a nossa realidade isso, essa poda, é necessário que a limpeza seja profunda. E esse tipo de corte, muitas vezes, nós não queremos permitir que o Senhor faça em nós. Porque nós preferimos aparentar ser um ramo bonito, um galho bonito e belo, mas não temos frutos, só folhas. E nós somos chamados para frutificar. Amém? Vamos colocar uma imagem aqui no telão. Consegue, Fê? Aqui tem a imagem de algumas árvores frutíferas. Você consegue identificar qual é? Alguém sabe me dizer qual árvore que é essa? Quem souber, me levanta a mão. Alguém sabe? Por que você não sabe qual árvore que é? Só tem folha, né? Então, muitas vezes a gente está assim, Jesus, só com folhas. Porque é a partir do nosso fruto que nós vamos ser reconhecidos por Jesus. Amém? E muitas vezes nós estamos assim, ó, só aparentando folhas, porque a nossa origem não é só folhas, é fruto. Amém? Que você entenda isso nessa noite. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Mateus 7,16, a parte A diz assim: vocês os reconhecerão por seus frutos. Queridos, não tem como nós somos enxertados na videira e não produzir nada. Não tem como eu e você falarmos que somos cristãos e ser somente um frequentador de igreja. Vi uma vez ou outra no culto de domingo e falar que você faz parte dessa videira, que você é cristão. Não tem como. A partir do momento que somos enxertados na videira, temos que produzir aquilo que é de origem aonde fomos enxertados. Se você é enxertado na videira, você tem que dar o fruto. Se você não der fruto, você vai ser cortado fora. E o que nos limpa através da poda, na palavra de Deus? O que nos limpa? que nos limpa é aquilo que vem e que tem de conhecimento para nós, que é a palavra de Deus. João 15, 3. Vocês estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Então, o que nos limpa e o que nos poda é a palavra de Deus. Queridos, o nome dessa palavra é enxertados e permanentes. E o que a palavra ensina para nós em João 15, além de sermos enxertados, é que nós devemos permanecer. Amém? O grande segredo de a gente ser um enxerto saudável, ser um enxerto que vai trazer resultados diante de Jesus, diante de Deus, é a gente permanecer. Essa palavra permanecer, ela, do versículo 4 ao 7, ela se repete por 8 vezes. O Senhor insiste em deixar bem claro para nós que é necessário permanecer. Independente das podas, independente dos processos, independente do que aconteça conosco, nós vamos permanecer em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu falei no começo que eu não ia me alongar muito. Nós vamos ler alguns versículos aqui, a gente já está no 4. E que o Senhor possa falar com você através da permanência. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. João 15, 4. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Vemos aqui, nessa passagem, que nenhum ramo, que nenhum de nós, pode dar alguma coisa longe de Jesus. Quem já teve a oportunidade de se distanciar, que não foi uma oportunidade legal, da presença do Senhor, o que você produziu longe de Jesus? Nada. Não produziu nada. E quando você estava em Jesus, Jesus falava contigo e você achava que era uma coisa insignificante. Então Ele te chama através dessa enxertia, através desse processo de você ser colocado nele de novo para poder produzir bom fruto. Amém? João 15, 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O Senhor já deixa bem claro aqui, não adianta tentar que sem Ele o fracasso já está certo na sua vida. Os processos com Jesus, se a gente permitir, não são fáceis, mas no final a gente vai glorificar o nome do Senhor. Amém? João 15, 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Eu não sei vocês, mas eu não quero ser lançado fora, amém? E aqui no versículo 6 o Senhor deixa bem claro. Para mim, espero que para vocês também entendam o que Ele está dizendo. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Ou seja, esse ramo, essa pessoa foi enxertado na videira, foi colocado, foi cuidado, foi discipulado, mas escolheu rejeitar. E no lugar desse galho que é cortado e lançado fora, abre um espaço para um novo enxerto, para um novo broto, para um novo ramo. E esse pode ser você, que está aí disposto, que está aí querendo entregar algo para Jesus, querendo fazer algo a mais, querendo uma nova oportunidade de entrar de novo nessa videira. E para esse novo de Deus, para essa nova fase, o Senhor Ele tem separado para mim e para você. Mas o Senhor Ele nos deixa um alerta para nós a partir desse espaço que se abre com aqueles que não querem saber de Jesus, que já decidiram que não querem mais caminhar nos propósitos de Deus. E a partir desse espaço, o alerta que o Senhor nos deixa está em Romanos 11, 18 até o 20. No entanto, não deva se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo e não ao contrário. Talvez digam, esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. É verdade, mas lembre-se de que esses ramos foram cortados porque não creram e que vocês estão ali porque creem. Portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer. O Senhor está chamando para fazer parte verdadeiramente dessa videira e ter acesso às coisas que só Ele pode dar e revelar. E que você entenda esse versículo. Eu vou ler novamente aqui. Romanos 11, 18, do 18 até o 20. No entanto, não devam se orgulhar de ter sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo e não ao contrário. Querido, por muitas vezes a gente, na nossa caminhada, a gente vê pessoas entrando, pessoas saindo da igreja, pessoas fervorosas em Jesus, do nada abandonando, do nada saem da igreja. E a gente não pode se alegrar com isso. Não pode ficar com o nosso coração, falar que sair, que deixa que ele saia. Se a gente tiver a oportunidade de resgatar, a gente vamos resgatar. Se tiver a oportunidade de se aproximar, vamos se aproximar. Porque nessa passagem aqui, o Senhor tira aquele que não quer nada e te dá uma nova oportunidade. Só que entenda essa passagem. Eu vou ler de novo que eu quero que vocês entendam. Que quando o Senhor te chama para ser enxertado, Ele fala aqui no versículo 20. Vamos ler o 19. Talvez vocês digam, esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. Isso é verdade. O Senhor fala aqui, é verdade. Mas o que a gente tem que lembrar? Lembre-se de que esses ramos foram cortados porque não creram e que vocês estão ali porque creem. Portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer. O que o Senhor nos ensina nesses três versículos? Para não nos orgulhar de terem sido enxertados no lugar daqueles que abandonaram, que rejeitaram Jesus, daqueles que decidiram, de alguma forma, viver outra vida, ou falar, agora eu vou viver a minha vida. Porque a partir do momento que nós somos chamados para essa videira, o Senhor diz, não faça da mesma forma que eles fizeram. Porque se você fizer da mesma forma que eles fizeram, você vai ser um galho lançado fora. Da mesma forma que eles foram lançados. Então que você entenda que o Senhor chama você de várias formas. Se o Senhor está te chamando para o novo, vá, faça o novo. Entenda o que o Senhor está te chamando, entenda os propósitos. Entenda que você vai ser perseguido sim, porque muitas vezes a galera não quer fazer, também não quer quem faça, não entende quem está fazendo, não entende quem está chegando agora. Está muito tempo na igreja, não quer fazer nada, não está nem aí para nada. E quando a galera nova chega e quer fazer, ele nem faz e quer impedir quem faça. Então tenha seu coração guardado sobre isso. Mas que o Senhor te capacite, que o Senhor te unja, que o Senhor te pode, venha com a poda sobre você. Porque o Senhor está sendo bem específico aqui nessa mensagem. João 15, 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então, a partir do momento que você entende o lugar que você está, aonde que você foi enxertado, aonde você se colocou à disposição de Jesus, não tem nada que você peça que o Senhor não vai te abençoar, amém? Que você entenda isso. E eu vou finalizar com um versículo aqui, que está se aproximando, que é o 8. Deixa eu ver se eu acho aqui, finalizar. Quando tudo começar a dar certo, quando tudo começar a se encaixar, quando você começar na sua caminhada ali a dar alguns frutos, a fazer a vontade de Deus, a fazer a vontade de Jesus, você começa a acompanhar alguém, ministrar, estar à disposição do Senhor, você tome bastante cuidado, para você não estar alimentando o seu ego, o seu orgulho, pensar que você é o melhor líder, é o melhor diácono, é o melhor presbítero, é o melhor líder de célula. Muito cuidado, porque no versículo 8, Jesus fala e deixa bem claro aqui para nós: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Então tudo que você fizer na presença de Deus, tudo que você fizer na presença de Jesus, toda a honra e toda a glória para Ele. Amém? Que vocês entendam essa palavra, entendam o que o Senhor está te pedindo, entendam o que o Senhor, aonde o Senhor está te levando, entenda o que o Senhor quer de você nesse tempo. O Senhor quer te colocar na videira, quer que você permaneça e quer que você gere aquilo que é de origem da videira onde você foi enxertado. Porque não adianta você estar na videira e não produzir nada, e não dar o fruto que a videira está te dando os nutrientes para você dar. Porque senão você vai ser lançado fora. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, em nome de Jesus. Amém? Quero chamar você que se sentia parte dessa videira e por algum motivo você se distanciou dela ou até mesmo escolheu estar fora dela. Que você que caminha há algum tempo já vindo a alguns cultos, vindo aqui na igreja e não entendeu ainda qual o seu chamado, o Senhor quer que só que você se aproxime dele para ele poder te enxertar nessa videira. Então você que quer ser enxertado nessa videira, quer que o seu ramo brote nessa videira e que para ele, depois de brotar, dê muitos frutos, coloque a mão no seu coração e repete assim comigo: Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
eu entendi nessa noite.
Eu entendi nessa noite
que é necessário.
Que é necessário.
Eu estar ao teu lado.
Eu estar ao teu lado.
Eu estar contigo.
Eu estar contigo.
Eu permitir.
Eu permitir
que o Senhor me coloque na videira.
Que o Senhor me coloque na videira.
Que eu seja enxertado nessa videira.
Que eu seja enxertado nessa videira.
E para que isso aconteça, Pai.
E para que isso aconteça, Pai.
Eu preciso reconhecer.
Eu preciso reconhecer
que o Senhor é o único.
Que o Senhor é o único
e suficiente Salvador.
Suficiente Salvador.
Então escreve meu nome, Pai.
Então escreve meu nome, Pai.
No livro da vida.
No livro da vida.
E que de lá.
E que de lá.
Ele jamais saia.
Ele jamais saia.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar essas vidas, Pai, diante do Teu altar. Apresentar aqueles que, por algum motivo, algum momento, se enxergaram longe da videira, Pai. Que eles possam entender a Tua poda, a Tua correção, a Tua autoridade. Porque a poda vem para nos limpar, vem para nos deixar apto a produzir um bom fruto, Senhor. Traz ao entendimento deles, Senhor, que é necessário a poda. Tira deles, Pai, toda a rebeldia, toda a falta de entendimento, Senhor. Porque toda a poda, depois do processo de limpeza, os frutos vêm frondoso, vêm lindo, vêm puro, vêm com sabor, Senhor. Então permita que eles, Pai, passem por esse processo de poda, Senhor. Mas que eles entendam que lá na frente o Senhor vai continuar usando, Senhor, eles através dos frutos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Querido, se você fez essa oração, se você está aqui nessa casa acompanhando nós pela internet, a Neia, ela deu boas-vindas, ela vai estar lá no fundo da igreja, ela vai anotar seu nome, te mandar uma mensagem, pegar seu contato, para que você faça parte dessa família, que você seja enxertado nessa videira, em nome de Jesus. Mesma coisa para você que nos acompanha pelo YouTube. Está passando o número do WhatsApp aí. Se você quer conhecer uma célula, quer saber como que funciona as atividades da igreja, entre em contato e logo elas responderão vocês, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos ter um tempo de adoração. Um tempo que você pode falar com o Senhor. Um tempo que você pode apresentar Ele onde você já identificou que você precisa ser podado, precisa ser limpo, precisa ser purificado. Amém? Permita que Ele venha com essa correção sobre você. Que a correção do Senhor, ela às vezes é dolorosa, mas nos edifica. Nos lança para um novo caminho, um novo propósito. Amém? Então permita que o Senhor te ministre nessa noite, durante esse louvor, em nome de Jesus.
Podado ou cortado, só depende de você, a forma que o Pai te vê. Não muda, mas Ele quer te ver crescer. Te ver crescer. Ele quer te conduzir na videira verdadeira. Ele te chamou para bons frutos dar, para frutificar, para frutificar, para frutificar. Oh, 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 oh. Chega de religiosidade, de uma falsa humildade, de vacile de julgar os outros. Chega de falar de santidade, pregar sobre humildade, falar de amor e não amar os outros. Chega de religiosidade, de uma falsa humildade, de vacile de julgar os outros. Chega de falar de santidade, pregar sobre humildade, falar de amor e não amar os outros. Então chega de bobeira, de fazendo de qualquer maneira. É tempo de frutificar, de dar frutos que permaneçam. Então chega de bobeira, de fazendo de qualquer maneira. É tempo de frutificar, de dar frutos que permaneçam, permaneça nele, ele permanecerá em ti. Permaneça nele, deixa ele te conduzir. Permaneça nele, ele permanecerá em ti. Permaneça nele. Deixa Ele te conduzir. Chega de religiosidade, de uma falsa humildade, de vacile de julgar os outros. Chega de falar de santidade, pregar sobre humildade, falar de amor e não amar os outros. Chega de religiosidade, de uma falsa humildade, de vacile de julgar os outros. Chega de falar de santidade, pregar sobre humildade, falar de amor e não amar os outros. Permaneça nele, ele permanecerá em ti. Permaneça nele, deixa ele te conduzir. Permaneça nele, ele permanecerá em ti. Permaneça. confiança nele. Deixa ele te conduzir. Chega de religiosidade, de uma falsa humildade, de vacilo e de julgar os outros. Chega de falar de santidade, pregar sobre humildade, falar de amor e não amar os outros. Chega de religiosidade, de uma falsa humildade, de vacilo e de julgar os outros. Chega de falar de santidade, pregar sobre humildade, falar de amor e não amar os outros.
Aleluia. Que você venha permanecer na presença do Senhor. Que você seja constante na permanência. Que você não venha rejeitar a enxertia, não venha rejeitar a videira que você foi colocado. Que você não venha rejeitar os propósitos e os planos de Deus na sua vida. Que o Senhor nessa noite tenha falado ao seu coração. Que você venha permitir a poda, a correção do Senhor. Que você venha permitir que o Senhor cure, te trate, te limpe por inteiro. Que você venha permitir que o Senhor venha sobre a sua vida e que Ele venha tomar conta dela. Que você entenda que sem Jesus você não vai para lugar nenhum, que você não tem direção. Então permaneça nele. Permaneça nele. Aleluia. Independente da situação, independente da circunstância, permaneça nele. Permaneça nele. O Senhor está te dizendo: permaneça nele, permaneça em mim, que eu não vou te deixar desamparado, eu não vou te deixar só, porque se você sair da minha presença, você é como um galho que é lançado fora e queimado. Então permaneça no Senhor, permaneça, em nome santo e poderoso de Jesus. Aleluia, aleluia, aplauda ao Senhor, glória a Deus. Queridos, permaneça em Jesus, até que Ele venha, não saia da presença dEle. A gente vamos ter dias bons, dias ruins, dias difíceis, dias de desentendimento, mas permaneça. Que eu costumo falar muitas vezes na célula, independente das circunstâncias que você passar, que Jesus não seja o primeiro a você descontar as situações que você passa. Porque muitas das vezes você é quem cria a situação. Você quer descontar em Jesus, abandonando Ele pelo primeiro ponto. Então, desde esse ponto aí, você já entende que Ele é na sua prioridade. Porque quando é algo de prioridade na sua vida, Ele é a última a ser descartado. E Jesus, Ele não é um descarte. Ele é o real motivo de a gente estar aqui, vivos. Porque Ele pagou um alto preço na cruz. Muitas vezes a gente não tem facilidade de entender aquilo que a gente recebe de graça, porque a gente recebemos de graça, e Ele só não deixou uma ordem: fale de mim por onde vocês andarem. Amém? Vamos orar? Se Deus é por nós,
se Deus é por nós,
quem será contra nós?
Quem será contra nós?
O Senhor é meu pastor,
o Senhor é meu pastor,
e nada me faltará.
Nada me faltará.
Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Vai debaixo dessa paz em nome de Jesus. Nos encontramos aqui no domingo, amém? Deus abençoe.
De uma falsa humildade, de vacilo e de julgar os outros. Chega de falar de santidade, pregar sobre humildade, falar de amor e não amar os outros. Chega de religiosidade, de uma falsa humildade, de vacilo e de julgar os outros. Chega de falar de santidade, pregar sobre humildade, falar de amor e não amar os outros.